A 12 minutos das 10, o lado bom da vida nas manhãs 360 às segundas-feiras com novidades do mundo da música, hoje trazidas pelo Gonçalo Correia. Gonçalo, bem-vindo.
Olá, Nelson. Bom dia.
Olha, a todos. Tenho aqui no meu alinhamento Cisa, é disso que nos vais falar. Já agora um pequeno alerta. Cisa, que se escreve S-Z-A, mas lê-se Cisa.
Exatamente.
Porquê? Não sei, mas a artista decidiu assim.
Pensei que íamos falar
realmente
de impostos.
Também não sabemos porque é que S-Z-A se lê Cisa, mas de facto é assim que aparece. Acho que é assim que está correto, parece, consta que sim.
É como Risa, dos U-Tang Clan, também é...
Pois, exatamente.
E fica tudo a perceber o mesmo.
Exatamente.
Vamos lá, que novidades são essas de Cisa?
Então, temos uma canção nova. Obviamente chega aqui a esta altura do ano, à última semana do ano, e não há grandes discos a sair, porque ninguém está com grande atenção a novos discos que possam aparecer. Mas temos uma canção nova, muito recente, da Cisa. Uma canção chamada Good Days. É uma canção... que sai, é um sinal também de que em 2021, no próximo ano, podemos ter um disco novo desta Cisa, porque já tínhamos ouvido há pouco tempo, há alguns meses, um outro single dela chamado Eat Different, que saiu também em 2020. E quem é esta Cisa? É uma cantora norte-americana de 30 anos, um dos nomes fortes do R&B atual, nascida em St. Louis, no estado do Missouri. É uma cantora que aparece ali nos meados do começo desta década, ali entre 2012 e 2013. Aparece naquela onda musical, que é uma coisa também que eu acho que marca um bocadinho estes últimos anos, aquela estética da neo-soul, uma espécie de nova soul eletrónica, com meio dançante, mas muito suave, dengosa até, como temos aqui nas canções
dengosa?
Da Cisa. Disse dengosa, exatamente,
okay,
assim meio insinuante. Acho que
insinuante, insinuante
dela,
também.
Disse insinuante também.
Também gosto.
Nossa.
Estou a gostar.
Bem notado. Bom, ela em 2013 assinou o contrato com a editora Top Dog Entertainment, a editora do Kendrick Lamar. Tornou-se, aliás, a primeira artista feminina, a primeira artista mulher a assinar contrato com esta editora. Lançou depois vários EPs a partir daí. E em 2017, aliás, lançou o primeiro disco, o primeiro álbum completo, um disco chamado Control, que foi muito bem recebido, entrou em muitas listas de fim de ano, de listas de melhores discos de 2017. Um disco que também apostava nessa soul, nessa neo-soul e nessa R&B eletrónico e dançante, mas era um disco também onde ela falava muito do processo de crescer, de chegar aos 20 e tais anos. Aliás, havia uma canção chamada 20 Something que era um bocadinho sobre isso. E bom, há algum tempo já se esperava que saísse um sucessor deste disco de 2017. Esperava-se para alguns entre 2019 e 2020. Não aconteceu, não sei se a pandemia teve alguma coisa a ver com isto ou não, mas em 2021 parece muito difícil que não apareça um novo álbum desta cantora. Um ano, aliás, onde devemos ter também álbuns novos de Billie Eilish, de Rosalía, de Drake, de Travis Scott, de Kendrick Lamar, de uma série de pessoas, da Rihanna, dos War on Drugs, da Lana Del Rey, da Lorde, da Cardi B, dos Arcade Fire, dos Big Thief. Vamos ter, acho eu, um ano em grande retoma musical, sobretudo a partir de meados da primavera, de verão, acredito.
Sim, até porque se olharmos para os discos todos que foram adiados para 2021, vamos ter aí uma leva grande de novos lançamentos.
É, exatamente.
Gonçalo, deixamos a Cisa e vamos até Madlib, é um dos maiores nomes, dos mais históricos também do hip-hop mundial, o norte-americano Madlib, de verdadeiro nome Otis Jackson Jr. Há novidades de Madlib?
Há novidades de Madlib, sendo que eu trouxe aqui o Madlib e estamos a ouvir um tema novo do Madlib em fundo, novo, pelo menos bastante recente, mas por causa de outra pessoa, do Fortet, que é na verdade quem eu queria realmente falar. Porque, por um ou dois motivos, nós no Natal, eu não sei se na noite de 24 na noite da Consoada, ou já no dia de Natal, dia 25, tivemos direito a dois discos novos de Fortet, do produtor de música eletrónica Kieran Ebden, que na música assina e se apresenta como Fortet. São dois discos, sendo que há um deles, que é um disco chamado Parallel, que é, digamos, um bocadinho mais importante, porque está a ser tratado como aquele que é realmente o novo disco a solo do Fortet, um disco que se mede com outros discos anteriores que ele lançou. Ele, aliás, já tinha lançado em 2020, este ano, um disco chamado 16 Oceans, e lançou agora este Parallel, além de um outro chamado 871. Mas o que é que o Mad Lib tem a ver com isto, e o que é que a música que estamos a ouvir do Mad Lib tem a ver com isto? O Fortet, que também já tinha lançado assim, uma série de colaborações, duas canções com o cantor dos Radiohead, o Thom Yorke, e com o Burial, este ano, anunciou que vai sair em 2021, e já no primeiro mês de janeiro, no primeiro mês do ano, um disco novo do Mad Lib, de que ele é mais ou menos uma espécie de... um disco de que ele é mais ou menos uma espécie de diretor musical e de produtor. O que aconteceu aqui é um disco onde o Mad Lib fez batidas instrumentais, criou pedaços instrumentais de música e com samples e com... como costuma fazer, com a genialidade habitual naquela onda meio de hip-hop e música eletrónica instrumental. O Fortet recebeu centenas de pedaços de música, segundo ele, do Mad Lib, e ficou encarregue mais ou menos de compor os arranjos, de agrupar esses pedaços de canção, de dar forma a esses muitos pedaços instrumentais que recebeu do Mad Lib, para criar um conceito, um álbum como princípio, meio e fim, para que pudéssemos ter um disco novo a solo do Mad Lib, que fosse um disco para ser ouvido do início ao fim, um disco que não fosse para ser criado em parceria com nenhum rapper, como o Mad Lib tem vindo a fazer nos últimos anos, mas um disco que valesse por essas composições do Mad Lib, a solo e instrumentais maioritariamente, com vozes usadas como samples, mas ficou essencialmente como diretor musical e como produtor deste novo disco, como mentor deste novo disco do Mad Lib, que acho que é um dos álbuns de que vamos ouvir falar bastante em janeiro.
Pá, o Mad Lib, por aqui também, o Mad Lib, para dar conta dele. No início dos anos zero, tinha um projeto que eu gostei muito, que era o Quasimoto, uma espécie de alter ego do Mad Lib.
Exatamente.
Tem um disco espetacular, o The Unseen, para quem gosta destas batidas mais hip-hopianas, se bem que com pouca rima na altura desse projeto Quasimoto. Bem, ficamos aqui com o Mad Lib Fortet, também destaque a Cisa. Destaques do jornalista de cultura do Observador, Gonçalo Correia, que às segundas-feiras traz às manhãs 360 novidades musicais. Gonçalo, um abraço, bom resto de dia.
Um abraço, bom início de semana.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.